Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos chegando para mais uma semana em sua companhia, hoje com o nosso capítulo número 387 e não será diferente dos outros. Hoje teremos aqui um convidado ilustre para a gente bater um papo, trocar uma ideia legal aqui, falar do trabalho, contar um pouco de história e muito mais, sempre com aquele toque Sons do Brasil para você. Hoje falaremos com um guitarrista, compositor, cantor, que há muito tempo está com trabalho de solo, e eu já quero dar as boas-vindas a ele aqui no Sons do Brasil. Seja bem-vindo, Da Gama, é um prazer recebê-lo aqui.
Fala, Serginho, beleza, meu irmão? Satisfação imensa aí poder estar falando contigo. Te agradeço pelo convite e você estar me recebendo, para a gente poder trocar outras ideias. Mandando super abraço para a galera aí que curte aí Sons do Brasil, esse programa maravilhoso aí em que você compartilha a boa música para o Brasil, para o mundo inteiro, a arte e a cultura brasileira. Satisfação imensa, meu irmão, vamos trocar essa ideia. Obrigado aí pelo convite, Serginho, vamos lá.
Bora lá então, Da Gama, prazerzaço estar te recebendo aqui. Da Gama, que tem uma bela história escrita aí já na música brasileira, desde o início lá. Fala aí, início, Da Gama, vamos voltar lá atrás. Fala pra gente como é que foi esse seu início na música, cara. Da onde surgiu essa coisa do Da Gama guitarrista, o Da Gama na música?
Meu início foi em casa, na verdade, né? Uma grande influência do meu pai, que era músico, um grande músico, tocava violão, tocava cavaquinho. Embora ele não vivia da música, né? Ele era um pedreiro, mas era um cara espetacular. Um super músico, assim, que animava as festas na comunidade. E aí eu, quando criança, né, cara, começo a mexer no instrumento dele, no cavaquinho, no violão. Encarava como um brinquedo. Então foi daí que eu começo os meus primeiros contatos, essa relação com o instrumento. E aí na adolescência que eu começo a me envolver mais com a música, através do Festival da Canção, festival que acontecia nas escolas, nas igrejas na periferia. E aí que eu começo a me envolver um pouco mais com a música, começo a estudar numa banda, né, numa orquestra, estudando trombone de vara. E ali que eu vi o convite para eu formar um grupo e participar desse festival, isso em 1985. Aí foi ali que eu reuni uma galera para participar desse festival e dali a gente começou a acreditar que a gente podia ir mais adiante. E aí participamos em outros festivais, em 86, em 87. Aí em 89, pintou uma oportunidade de a gente gravar uma fita demo produzida pelo Nelson Meirelles, que foi o nosso primeiro produtor musical, que mais tarde veio produzir os dois discos nosso e também o do Rapa. E aí a gente consegue apresentar essa fita para a CBS na época, né, que é a atual Sony Music hoje. O diretor artístico na época era o Sérgio Lopes, que gostou muito do projeto. Ele estava vindo de Miami e viu que aqui no Brasil precisava de apresentar um projeto novo para a Sony, né? E aí viu nossa fita, o cara enlouqueceu com o estilo da banda, o visual, a estética, o repertório. E aí foi incrível, né, cara? Que aí a gravadora abraçou, já apresentou logo três projetos, um contrato com três discos. E aí a gente grava, lança o primeiro, que foi Lute para Viver, em 1991. Depois, na sequência, viu O Negro do Poder, em 92. E aí o Raj Bernardo sai, quando a gente estava preparando o repertório para o terceiro. E aí eu fiz um convite para o Tony, liguei para o Tony, ele fez um teste. E aí ficou com a gente durante bastante tempo, até em meados ali de 2008, foi quando ele saiu. E aí, mais na sequência, eu saí. Então, é uma estradinha aí bem interessante aí, bem longa, né, cara?
Inclusive, é o seguinte, a mesma banda, ela foi se moldando dentro de todo esse projeto e ela acabou tendo dois nomes antes até chegar o Cidade Negra, que foi primeiro o Novo Tempo, depois foi banda Lumiar e, definitivamente, Cidade Negra. É isso mesmo, né?
Exatamente, é porque a gente participava muito de festival de igreja, então essa coisa do Novo Tempo tá muito ligado a esse movimento de música sacra e tal, e a gente meio que se influenciou na época com essa onda. E aí a gente achou legal botar o nome de Lumiar, que achava que ia ser mais artístico, né? Uma coisa mais pode escrever amizade. Aí veio o Lumiar. Aí 88 para 89, e que surgiu uma banda gospel que já tinha esse nome, e era um nome registrado. Aí a gente teve que mudar. Aí pintou a ideia de Cidade Negra, até porque o Brasil, né, cara, é a segunda nação mais afro do mundo, depois da Nigéria, da África, né? E aí a gente se identificou muito com esse nome. Baixada Fluminense, né? Periferia, né? Do Afro Roxo, majoritariamente vivem negros nas periferias. Então a gente teve essa ideia, pelo nome, retratar o número de negros presentes, né, na periferia, no Brasil, segundo o IBGE. E as pessoas se identificaram muito com o nome. Quando a gente falava Cidade Negra, o pessoal adorava. E aí ficou, rolou.
Da Gama, vamos fazer o seguinte, já fizemos uma abertura no papo aqui, tem muita história pra gente contar. Vamos começar a botar música no pedaço aqui. Manda aí uma primeira música pra gente poder começar a parte musical do Sons do Brasil 387.
Vamos lá, meu irmão. Então, vou apresentar aí pra galera aí Firmamento, que é uma música que eu regravei, que a gente lançou no nosso quarto CD, CD Uerê. E essa música, ela tem um momento muito peculiar nosso, porque a gente produziu um videoclipe há 28 anos atrás, com a presença de todas as nossas mães, avós, tias, nossos filhos, que eram criancinhas, hoje já estão, meu filho já está com 28, já atleta, jogando pro Flamengo, agora no Maringá, e ela é bebezinha participando desse clipe, que é o Firmamento, e eu regravo essa música no meu projeto Baixar Fica Brasil, que é o meu segundo solo, que a gente vai falar mais pra frente. Então, Firmamento aí pra vocês.
Vamos nessa então, Firmamento com o Da Gama, dando início na parte musical, a gente já volta pra continuar o papo.
Na 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 na
Estamos de volta, então, depois de Firmamento com Da Gama. E Da Gama, você falou, então, todo esse processo lá do início, Novo Tempo, Lumiar, Cidade Negra, mas em 2009, se não me engano, veio a hora de você sair da banda e automaticamente dedicar o seu trabalho, a sua carreira solo a partir daí. Como é que deu essa opção da sua saída aí? Foi mesmo um projeto seu? Fala pra gente, então, desse momento da mudança Cidade Negra para o trabalho solo do Da Gama.
Na verdade, eu já tinha um projeto paralelo, né? Tanto eu quanto o Tony Garrido na época. Só que o Tony, ele realmente resolveu sair para tentar buscar lá a carreira solo dele, né? Independente da cidade. No meu caso, foi uma opção dos outros músicos da banda, numa reunião que eles achavam melhor eu não continuar seguindo, porque eu tinha meu projeto paralelo e que na época foi uma grande infantilidade, foi uma grande ingenuidade, porque dava para seguir o projeto paralelo, até porque a banda estava sem cantor e o Lazão e o Bino na época não entenderam isso e achavam que você seguia dentro do projeto Cidade Negra ou não estaria dentro. Só que a gente é adulto, tem filho, tem criança e sem um cantor, Tony já tinha debandado, aí eu falei, bom, aí já fica no critério de vocês, eu acho que dá pra seguir paralelo, já estão aqui há 20 anos juntos, não tem problema algum, e aí eu achava que não, e aquilo, né, cara, você tem família, tu tem filha, tu pensa, opa, tem que resolver, não sou mais um garoto que tô iniciando uma carreira, vou ficar aqui um ano, só aqui no projeto, até o mercado absorver um novo cantor, pra ver se vai dar certo ou não sem o Tony, e aí então, eu falei, então ok, então você segue e vou seguir o meu caminho. Aí lancei o Violas e Canções em 2008. Foi um projeto bem interessante e é um disco que eu uso bastante, uma estética bem acústica, 12 cordas, violão de seis, de 12, de nylon. Em termos de estética, eu busquei um caminho bem diferente em relação à banda, né, esteticamente. E foi super bacana e na época deu para fazer uma turnê legal desse Violas e Canções, shows em teatro. E agora a ideia é relançá-lo porque eu não lancei ele no digital. Um projeto bem interessante, estou me organizando para ver se dezembro, janeiro, já boto ele aí no mercado aí pelo digital. E 2018, lanço o Baixar Fica Brasil, que tem várias canções aí que a gente vai estar tocando aqui no programa. E tem música da Tribo de Já, Planta e Raiz, essa que eu gravei com Cidade, que eu faço essa regravação, Falar Verdade, que foi nosso primeiro hit, que a gente lançou em 91 também, né, que a gente vai tocar aí. E é um projeto que eu faço em homenagem ao reggae nacional, o Baixar Fica Brasil. É o meu segundo projeto solo. Aí veio a pandemia, né? Eu tava começando a fazer umas turnês pro São Paulo, aí deu aquela segurada ali, né? E aí agora, devagar, retomando aí os trabalhos do Baixar Fica Brasil, da turnê.
Ou seja, os dois álbuns da carreira solo sua lançados, o Violas e Canções, que você falou, que vai trazer agora aí para o mundo digital. É um trabalho bastante interessante, como você falou, porque você, além de ter o reggae como a base, você permeia por vários outros estilos, o samba, a MPB, você traz um pouco dessa brasilidade toda dentro desse trabalho. E depois o Baixar Fica Brasil, que é o seu trabalho mais recente, né?
Exatamente. Até porque o Violas e Canções é a minha verdadeira base musical, né? Porque quando eu começo a tocar violão, eu começo pelo Gil, pelo Djavan, Milton Nascimento, Zé Ramalho, Tom Jobim, começo a tocar bossa nova, muito novo, muito cedo, assim. E aí depois que eu vou descobrir o reggae, né? Eu descobri o reggae, na verdade, ali com meus 20 anos. Começa a tocar essas músicas mais de MPB ali com meus 16 anos, né? 17 anos, mais ou menos. O Violas e Canções é meio que um reencontro com as minhas raízes musicais, assim, vamos dizer.
Da Gama, vou pedir licença para você a primeira vez aqui. Eu vou dar o primeiro pitaco dos sons do Brasil aqui hoje. Nós estamos trazendo um trabalho muito bacana de uma banda aqui de São Paulo chamado Varal Estrela. E eles estão lançando um blusão muito bacana chamado Flor da Gruta. E a gente vai tocar aqui para o pessoal poder conhecer esse som, curtir um pouco. E a gente volta no segundo bloco para a gente dar sequência no papo aqui que tá legal. Vamos lá, Flor da Gruta com Varal Estrela. Já voltamos para dar sequência no papo com o Da Gama.
Maravilha, bora lá.
Entre quatro paredes podemos nos despir. As paredes não falam, nem conseguem ouvir. Do infortúnio mundano fez-se a flor. tua voz é a flor da gruta, cresce na sombra sem nenhuma escuta de beleza.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Salve, salve da gama!
Junto com planta e raiz.
Chegamos agora no segundo bloco dos Sons do Brasil 387. Hoje estamos recebendo aqui da Gama para esse bate-papo legal. E vocês acabaram de ouvir a música Picnet Dread com uma participação super especial. Aí fala pra gente do Picnet Dread e da Gama.
Picnet Dread, essa canção maravilhosa, que é a composição, inclusive, dos meninos do Planta e Raiz e que eles fazem a participação comigo nessa canção e que faz parte desse meu projeto Baixar Fica Brasil, como eu falei, né? É um disco que eu faço homenagem a vários compositores do reggae nacional. E é uma canção incrível, um alto astral, uma vibe incrível. E o Planta e Raiz tem uns meninos queridos e que são a referência do reggae paulistano, né? Então, não podia deixar de fazer essa homenagem a essa rapaziada tão querida e que é fã, né, do meu trabalho desde sempre, assim, né? Quando a gente sempre se encontra, fala sobre isso. Porra, moleque, tava começando a tocar reggae já, ouvindo você direto, o guitarrista fala muito da minha guitarra. Uma honra ter essa rapaziada junto aí com a gente. Bom demais.
E da Gama, até mesmo legal você ter tocado nessa coisa do reggae. Como é que você vê o movimento reggae hoje no Brasil, principalmente? Teve uma época aí que vieram várias bandas de reggae surgindo pra lá, pra cá, e de repente com a própria indústria da música vai se mudando, vai surgindo outros estilos musicais, a mídia acaba dando um pouco mais de holofote pra um lado, mas você que tá inserido dentro da cena há muito tempo, como é que você vê hoje ainda o movimento reggae no Brasil?
Eu faço parte de vários grupos, né, no WhatsApp, né, de vários estados do Brasil. Com essa questão da criação dos grupos, os artistas conseguiram criar mais a sua independência, criar o seu próprio mercado, estão mais organizados, estão mais independentes. A gente não vê nas grandes rádios, né, Serginho, realmente números variados de banda de reggae tocando na rádio, né? E também acho que as rádios são muito limitadas a um tema. Quando é falando da natureza, é falando de amor. Mas quando tem um protesto mais visceral, as rádios têm uma dificuldade imensa de absorver. E isso é uma coisa que é Brasil, né? Acho que o Brasil tinha que sair um pouco dessa coisa mais conservadora. As grandes rádios acham que não pode tocar umas músicas com temas mais contundentes, né? Então é complicado, assim. Mas, de qualquer forma, o grande mercado, você vê um pouco mais. Aí, hoje tem aí o 1120, né? A Lady Natwood, que continua representando bem, né? Tá aí o Maneva, Mato Seco, né, rapaziada aqui de São Paulo, além de Planta Raiz que eu falei, Ponto de Equilíbrio. Tem uma galera aí bacana, né? A gente vê um número maior de banda em relação aos anos 90, principalmente ali no início, né? Que eram bem pouquinhas, né? Era o Edson Gomes em Salvador, era a tribo de Jaime Maranhão, sempre essa coisa limitada. É como se falasse de reggae, se falava só de Bob Marley e Jimmy Cliff.
Pois é, a coisa fica fechada naquele nicho, não é? Como se só existisse eles.
Exatamente, exatamente. E hoje está um número um pouco maior. Pelo país que é e pelo movimento de reggae, que é muito forte no Brasil, eu achava que poderia ter muito mais músicas rolando nas rádios. Bandas variadas, assim, tocando, né? Eu acho. Em São Paulo tem muita coisa boa, né? Filosofia reggae, tem o Jacob, tem uma galera incrível aqui, mas não estão nas grandes rádios, mas estão no seu circuito, estão sobrevivendo, estão trabalhando. Isso é muito legal. Tem a República do Reggae, tem um festival incrível, né, que rola em Salvador. Tem o Conto das Tribos aí também, com o Chad Charles, que é incrível, um projeto grande. Mas a grande mídia não mostra esses grandes festivais que estão acontecendo de reggae. É uma pena. Quem sabe o Medina um dia resolve, vou fazer um reggae Brasil. Quem sabe um dia.
Inclusive é o seguinte, aqui no Sons Brasil a gente já recebeu vários nomes. A gente tem um foco muito grande, além de falar, lógico, da música brasileira como um todo, a gente procura abrir muito as portas aqui para aquela galera nova, e quando eu digo nova não é nenhum de idade não, mas que tem um trabalho bacana e que não tem nenhuma abertura para que mostre o seu trabalho. Nós recebemos uma banda há algum tempo chamada Veja Luz, uma banda muito legal.
Maravilha, Veja Luz, muito obrigado.
Muito bacana. Hoje, aqui, daqui a pouquinho, vocês vão ouvir o pitaco de uma outra banda nova também, mas a hora que eu for apresentar a música aqui eu falo dela, para vocês verem que a cena reggae continua mais viva do que a gente possa imaginar, não é? E tá aí o da Gama, que pode nos atestar em relação a isso, ele com o trabalho dele e envolvido nessa cena toda, como ele falou agora.
Tá rolando.
Da Gama, Vamos tocar mais um som pra galera aí? O que, que nós temos preparados aí pra rolar pro pessoal?
Vamos de Estamos em Guerra, que é uma música, a composição da banda Reg Style, que foi uma das primeiras bandas de reggae daqui de São Paulo, uma grande banda, e sou muito fã, sempre fui muito fã deles. Na época, quando eu vim aqui pra São Paulo pra fazer divulgação de Cidade Negra, nas rádios sempre falava desses meninos, né? Hoje o Juni Dredd é com seu trabalho solo, o Rafael Senegal, que é tecladista, ele faz parte da minha banda, toca comigo também, e Reg Style, uma grande banda. Eu regravei Estamos em Guerra com a participação da cantora Nanda Félix, minha querida irmã Nanda Félix, que a Sandra de Saúde está produzindo ela, lá do Rio, querida, foi minha back vocal há quase 4 anos e trouxe ela para fazer a participação nessa canção. Estamos em Guerra. Vamos ouvir aí, galera.
Vamos nessa então, voltamos para dar sequência no papo. Estamos de volta então depois de Estamos em Guerra com Da Gama. E Da Gama, você ainda falou que tem clipe do Estamos em Guerra, é uma homenagem ao Mandela. Dá essa pincelada a respeito da música aí.
Produzi esse clipe lá na Rocinha no ano passado e lancei ele exatamente no dia do aniversário de Nelson Mandela. Uma homenagem linda. A letra fala sobre a história, sobre os pensamentos de Nelson Mandela, né? E aí achei interessante lançar exatamente no dia do aniversário do nosso grande mestre, nosso eterno professor Nelson Mandela. É um clipe que a galera deve conferir, tá lá no YouTube. Veja lá, galera.
Aproveitando dessa deixa que você falou do Mandela aí, Da Gama, você é um cara muito ligado também às causas sociais, né? Você tem vários projetos que você já fez parte, já agitou, tá ligado. Fala pra gente, então, desse seu envolvimento com esse lado social da coisa.
Esse lado social é a minha formação, né? Como pessoa, como artista, né? Bem na juventude, né? Participei do MNU, que é o Movimento Negro Unificado de Jovens, lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde a gente começou a descobrir um pouco mais sobre essa questão do racismo estrutural, sobre a valorização da história negra no Brasil, sobre a verdadeira história que foi negada através dos ensinos oficiais. Foi bem interessante que eu trago um pouco também dessa consciência, um pouco desse conhecimento para a música, para algumas letras que a gente desenvolveu na época. Aí, em 2003, quando a Lei 10.639 foi aprovada, eu comecei a desenvolver um trabalho também nas escolas, essa lei que fala sobre a obrigatoriedade do ensino afro-brasileiro nas escolas. Então, parte da história do Brasil foi negada, que agora está sendo redescoberta, né? Que está sendo revisitada. Levando os temas afros e poesias de poetas abolicionistas que fizeram parte do movimento de libertação dos escravos. E eu levo poesia de Luiz Gama, José do Patrocínio, Machado de Assis, Cruz e Souza também, para que os alunos pudessem se inserir na literatura mais afro, que sempre foi negada através dos nossos ensinos. Então, era uma forma de estimulá-los para ir em busca dessas informações que foram negadas. Então, um dos trabalhos que eu faço até hoje. Durante a pandemia, consegui fazer pela Lei Aldir Blanc, fiz em algumas escolas do município, aqui em Itaém, Mongaguá, Peruíbe, Santo André, enfim. São Paulo é que eu fiz menos, mas já rodei bastante pelo Brasil com esse projeto, que é o MPP, Música, Poesia e Palestra, onde eu também conto um pouco da minha história de vida, né, para essa molecada das escolas do município e do estado, mostrando que é um cara que veio da comunidade e que deu certo, né, na música, sem precisar se envolver, né, com a criminalidade. É uma forma de eu compartilhar um pouco essa minha história, né, com essa molecada. Esse é um dos trabalhos sociais, entre tantos outros que eu desenvolvi ao longo aí da vida, paralelo, né, à minha carreira musical.
Da Gama, vamos fazer o seguinte, eu convidei você para selecionar uma música aí para dar como pitaco aqui no Sons Brasil. Então eu vou te convidar agora para você dar esse pitaco para nós aqui. O que você está trazendo para que a galera possa conhecer de trabalho bacana aí no Sons Brasil?
Vamos ouvir Estrela, do nosso grande cantor e compositor Diego de la Nina, meu grande irmão, grande compositor de uma grande sensibilidade. Eu falo que o Diego, ele é filho de Djavan com João Bosco, esse mix, né? E é um cara de uma sensibilidade incrível, de uma alma muito doce, um querido irmão e um grande artista que, Serginho, eu acredito que o Brasil já, logo, logo vai conhecer o Diego, que vai vir participando, fortalecendo aí da nova safra da MPB, da nova música brasileira. Então vamos ouvir aí Estrela com Diego de la Nina. Beijão, meu irmão.
É isso aí, então vamos lá, pitaco do Da Gama aqui no Sons Brasil, Diego de la Nina com a música Estrela. Vamos ouvir esse som aí e a gente chega aqui daqui a pouquinho para o nosso terceiro bloco.
O sol acorda o dia lá de trás e sela a comunhão da coa amplidão. A sua ausência é tão ruim pra mim. Será que vai voltar? Será que fica sem você do meu lado? Me sinto cansado, te perco de vista, também não me acho, te ligo afobado. O mundo tá pesado, você simplifica, me deixa de lado. O mel da vida vem do teu olhar, é luz a iluminar a curva que vem lá. Eu sinto falta do seu timbre nobre, veludo agasalhar, a pele fria, o frio já me cerca. Cadê teu carinho com o drink da festa? Eu brindo sozinho, a fé dos cansaço. Eu boto fé nessa sigla e boto fé no acaso. Tchundereiro, sim. Amar é sempre um lugar. É o fim que eu quero nos dar. A benção de uma canção que vá nos levar ao céu pra crescer com lua. Gerar uma nova estrela, cometa de luz pra brilhar e ecoar no ar. E de novo, né? O mel da vida vem do teu olhar, é luz a iluminar a curva que vem lá. Eu sinto falta do seu timbre nobre, veludo agasalhar, da pele fria. O fujo já me cerca, cadê teu carinho? Com o drink da festa, eu brinco sozinho, a fé me ilumina. E ela os cansaço, eu boto fé nessa sigla, eu boto fé no acaso. Tchundere ouro, sim. Amar é sempre um bom lugar, é o fim que eu quero. De uma canção que vá nos levar ao céu pra crescer com lua, gerar uma nova estrela, cometa de luz pra brilhar e ecoar no ar. Que amar é sempre um bom lugar, é o fim que eu quero nos dar, com a benção de uma canção que vá nos levar ao céu pra crescer com luar, gerar uma nova estrela, cometa de luz pra brilhar e ecoar no
ar. Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ei, 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 estamos aí. Oh, não, oh, não. Pro que der e vier.
Original Reggae.
Ei, 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 estamos aí.
Baixa africana.
Pro que der e vier.
A verdadeira verdade, estamos afim de saber, afim de saber. Afim de saber, a verdadeira verdade, estamos afim de saber, afim de saber. Você que luta para se manter, você que pede pra sobreviver, você que olha com toda curiosidade, afim de saber, a verdadeira verdade, afim de saber, a verdadeira verdade, estamos afim de saber, afim de saber. A fim de saber a verdadeira verdade, estamos a fim de saber, a fim de saber. Hey, hey, estamos aí pro que der e vier. Hey, hey, estamos aí pro que der e vier. Você que foge como ladrão, tentando se esquivar da perseguição. Você que foge como ladrão, tentando se esquivar da perseguição. Você que anda pelo meio da rua, você que lê livro de mulher nua, você que vê coisa invisível, você que crê num todo poderoso, você que nasce, você que cresce, você que luta para se manter, você que pede pra sobreviver, você que olha com toda curiosidade, a fim de saber a verdadeira verdade, toma a fim de saber, a fim de saber. A fim de saber a verdadeira verdade, toma a fim de saber, a fim de saber. Hey, hey, estamos.
Chegamos ao nosso terceiro bloco com esse papo de hoje aqui com o Da Gama. E vocês acabaram de ouvir a música Falar a Verdade. Da Gama, fala pra gente então dessa música que acabou de rolar.
Falar a Verdade, cara, foi o nosso primeiro hit do nosso primeiro CD que a gente lançou em 91. Que é o CD Lute para Viver, que fez 30 anos agora esse ano. E aí eu tive a ideia de regravá-lo no meu projeto Baixa África Brasil. Como o Baixa África Brasil é um projeto em que eu faço homenagem ao reggae nacional, então eu tive a ideia de regravar tanto o Fala a Verdade, que foi a primeira fase do Cidade Negra com o primeiro vocalista, que foi o Rádio Bernardo, e o Firmamento, que já tocou, que foi com o Tony. Então, são os dois momentos do Cidade Negra que estão nesse projeto do Baixa África Brasil, onde eu regravo, além de Planta e Raiz, Tribo de Jah, Celso Moretti, né, o representante do reggae lá de Belo Horizonte. E o Fala a Verdade, além de ter regravado a música, eu fiz um videoclipe, que é importante a galera conferir no YouTube. E esse videoclipe, eu trago essa discussão sobre a questão da intolerância religiosa, né? E eu venho com o personagem de Cristo. E nesse videoclipe, eu tenho representantes de várias religiões. Fiz o convite para o representante da religião muçulmano, judeu, católico, umbandista, um xamã também, hindu, budista. Então, a ideia de ter regravado Fala a Verdade, trazendo esse videoclipe, é trazer também essa discussão que, de verdade, o Brasil é um país laico. E eu consigo ressignificar a mensagem Falar a Verdade, mostrando que falar a verdade é mostrar que não existe uma verdade única. E essa é a verdadeira verdade, né? Cada um tem a sua verdade. E que a verdade única é o Criador, que está acima de todas as religiões, né? Essa é a única verdade, que é o nosso Criador. Abaixo dele, todos nós temos as nossas verdades e devemos respeitar cada um do seu jeito, cada um do seu estilo. Então, essa foi a proposta de eu trazer esse videoclipe e ressignificar a mensagem desse hit, desse clássico, que é o Falar a Verdade.
Aproveitando, você está com um projeto novo, quer dizer, não é um projeto novo, na verdade é o resgate do projeto original, porém devido a uma disputa aí judicial em termos do nome da banda e tal, que a gente nem precisa entrar nesses detalhes aí, mas você, junto com os componentes originais da banda Cidade Negra, você está com o projeto Originais Cidades, rolando com um show, trazendo um pouco do resgate dessa história, desse trabalho do Cidade Negra em várias cidades pelo Brasil. Esse é um projeto que está rolando nesse momento.
Realmente, né? Estamos nesse momento com essa questão aí do nome, que está numa discussão aí muito louca. Mas, paralelo a isso, tá eu e o Raj Bernardo fazendo alguns shows mais pontuais, né? Não é nenhuma intenção de uma volta para seguir, porque hoje eu tenho minha carreira solo, o Bernardo tem a dele também. Então, a gente fez algum show, porque a gente anunciou os 30 anos do primeiro disco, e a ideia era fazer o show para poder matar um pouco, assim, a saudade dos fãs da primeira fase da banda, com o vocalista Raj Bernardo, e a gente também cantando os sucessos atuais. É mais um revival e dos 30 anos, né, da história da banda, onde a gente canta também os sucessos mais atuais também, né? Isso é o show dos Originais Cidade, mas ele acontece de uma forma mais pontual, até porque eu tenho minha agenda de minha carreira solo, e o Bernardo tem a dele, e esse é o objetivo desse reencontro dos Originais. E é isso, mostrar que fazemos parte dessa história e a gente quer mostrar isso principalmente para uma galera que não conseguiu ver Da Gama e Raj Bernardo junto no palco. O Lazão, ele tentou, mas ele não teve condição de seguir, e o Bino, hoje ele é músico do Falcão, que é o baixista. Então tá só eu e o Raj Bernardo no projeto Originais Cidade.
Essa questão dos 30 anos tem que ser comemorada mesmo, né? Então tem que aproveitar isso. Bacana que tá rolando isso, quer dizer, mesmo que seja pontualmente, mas que tá sendo comemorado de alguma forma toda essa história que foi escrita aí. E, Da Gama, você, atualmente, você teve aí esse álbum que você falou, o Baixa África Brasil, e ele foi lançado um pouco antes da pandemia, quer dizer, acho que você nem conseguiu trabalhar ele direito, você falou em algum momento aqui. Mas como é que tá o Da Gama no momento, com projetos atuais e até projetos futuros que estão por vir aí? Dá uma pincelada pra gente a respeito disso.
Realmente a pandemia deu uma travada, né? Foi na época que eu tava vindo pra São Paulo, que eu tava começando a rodar com o projeto Baixa África Brasil por aqui. Aí travou, fiquei aí. E aí estamos retomando agora aos poucos. Atualmente, tô lançando o single que vou estar lançando agora dia 20 de novembro, que é o single Não Basta Ser Rasta, que é a música da Tribo de Jah, que eu regravo, que tá nesse projeto, que na verdade o Baixa África Brasil, ele foi inspirado quando a ONU anunciou, o Ban Ki-moon, o ex-diretor da ONU, né, na época, ele anunciou que de 2014 a 2024 a ONU estaria prestando uma homenagem à contribuição que a África deu ao mundo. Então seria uma homenagem de 10 anos, estamos no decênio, nessa década da consciência negra, através da ONU. E foi aí que eu tive essa ideia de trazer o Baixa África Brasil, inspirado nesses grandes compositores que sempre tiveram esse comprometimento com os temas, né? E trouxe também, na arte do CD, várias imagens dos anos 20, anos 30, da Baixada Fluminense, né? Obras construídas pela mão escrava e tal. Como hoje é tudo digital, não dá para mostrar, mas na proposta do físico veio essa. E aí, como eu falei, lanço o single agora, dia 20 de novembro, Não Basta Ser Rasta, seguindo ainda com o Baixa África Brasil e com a ideia, tô buscando parceria de algum selo, pro relançamento do meu primeiro CD, que foi Violas e Canções, que eu lancei na época só pelo físico. Lancei várias livrarias, aqui em São Paulo, pela Livraria Cultura e várias livrarias do Rio e algumas lojas, enfim, tudo físico, e agora a intenção é lançar no digital com uma parceria de algum selo, porque é um CD que eu trago meu lado mais compositor da música brasileira. Tenho parceria com o Marcos Valle, onde eu fiz um samba bossa em que Arlindo Cruz canta comigo. Regravei Cair em Si, do Djavan. Regravei Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, do Rio, do nosso mestre do sul brasileiro. Fiz uma canção com Jorge Rael, que é a Carta Grega. Tenho umas canções maravilhosas com meu parceiro Rick Magia, né, sobrinho da Elza Soares, um dos meus grandes parceiros na composição. Tenho composição com Bernardo Vilhena, tem duas composições minhas com Vilhena, aliás, três, que eu regravei também, além das Ondas, que foi uma música gravada pela Cidade Negra, que é minha e do Bernardo Vilhena. Então, é um projeto que ele não foi conhecido, as pessoas não tomaram conhecimento do Violas e Canções, né? Até porque quando eu lancei, ainda estava naquela fase meio Cidade Negra, a mídia ainda não tinha absorvido ainda o Da Gama Carreira Solo. Então a minha ideia agora é lançar no digital Violas e Canções. Esse é o projeto que eu quero relançar aí para final do ano, início de 2023. E paralelo a isso, estou trabalhando composições para lançar um projeto de inédita a partir do segundo semestre de 2023. Ah, e detalhe, o Baixa África Brasil, né, tive a parceria da gravadora Coqueiro Verde, né, do nosso querido tremendão Erasmo. Então eu fiquei muito feliz de a Coqueiro ter abraçado o projeto do Baixa África Brasil, e foi uma parceria bem bacana. Grande Coqueiro Verde, não posso deixar de falar sobre essa parceria lá com o Marcos Kielsen, querido Marcos Kielsen.
Seguinte, Da Gama, pela segunda vez aqui neste programa, vou te pedir licença, trazendo agora o segundo pitaco dos sons do Brasil. E como estamos falando em reggae no programa, eu vou dar nossa pitadinha de reggae aqui. Estamos trazendo uma banda do município de Itapecerica da Serra, chamada J-Ho, que faz um reggae muito legal. E a gente pensou a música Quantas Vidas Valem, um som muito legal, assim, também bastante reflexivo na sua letra. E é muito interessante você em casa ouvir e curtir esse som. Vamos lá então, Quantas Vidas Valem, com a banda J-Ho, e a gente volta aqui pra gente poder passar a régua no nosso papo.
Vida é uma missão. vidas valem aquele cargo bom? Quantas vidas valem um carro e uma mansão? Quantas vidas valem quebrar o coração de quem te ama?
De volta depois então do segundo Pitaco Sons do Brasil, banda J-Hole e a música Quantas Vidas Valem, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 387. Quero agradecer muito da Gama por ter aceito o convite, estar aqui junto com a gente, ajudando a escrever mais um capítulo da nossa história. Da Gama, muito obrigado mesmo, viu, por você ter ajeitado um cantinho aí na sua agenda pra gente poder bater esse papo aqui.
Pô, sensacional, cara. Eu te agradeço muito aí pelo convite, Serginho, e poder estar falando aí com o seu público, essa galera que acompanha o seu trabalho. Para mim está sendo uma honra bater esse papo e compartilhar um pouco aí da minha história, um pouco da história do reggae nacional, dessa minha carreira solo aí, que graças a Deus está indo muito bem. Agradeço muito ao público que vem me apoiando aí na minha trajetória, na minha correria. Quero mandar um super salve para essa super banda de J-Hole. Quem sabe um dia a gente possa se encontrar, fazer um som junto. Para mim vai ser uma honra. O som dos caras é sensacional e parabenizo aí pela trajetória também dessa rapaziada. E é isso, meu irmão. É só chamar que tô junto aí, a dispor aí pra gente trocar altas ideias, porque falar de música, falar de arte, de falar de cultura, falar de poesia é bom demais, meu irmão. Valeu? E tamo junto aí e um grande abraço. E galera, vamos ficar ligados aí, né? Tem a minha rede querendo acompanhar. É, o meu Instagram é da Gama Oficial. Meu nome tem um H depois do G. D-A-G-H-A-M-A, da Gama Oficial. E o meu site, dagama.com.br. É, meu Facebook é Paulo da Gama. Minha página é da Gama. Mas tamo lá no Instagram, beleza? Só mandar mensagem e vambora. Trabalhar, fazer música, se divertir. E reggae music. Obrigado, Serginho, meu irmão. Queridão. Tamo junto, meu brother.
Quero aproveitar também e convidar você que está nos ouvindo aí para seguir os Sons do Brasil na rede, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde os programas, depois de exibido na rádio, eles ficam à disposição para você poder ouvir a hora que você quiser lá, fica no nosso arquivo. É só seguir a gente lá também no mixcloud.com/sonsdobrasil. E da Gama, pra gente então encerrar esse papo gostoso que nós tivemos hoje aqui, muito reggae music rolando nos Sons do Brasil hoje, eu vou pedir então para você indicar a música de encerramento do nosso Sons do Brasil 387.
Bacana, Serginho. Então vamos encerrar aqui em alto estilo essa canção que veio trazer também uma energia muito positiva pro meu CD Baixáfrica Brasil. Essa canção dos nossos queridos reggae mans do Maranhão, estou falando da tribo de Jah, e a música é Não Basta Ser Rasta. É isso aí, galera, não basta ser rasta, é ter atitudes como rasta, ter atitudes positivas, né? Então é isso aí, como dizia Bob Marley, Peter Tosh e Jimmy Cliff. Então vamos curtindo fechamento aqui com Não Basta Ser Rasta, que inclusive estarei lançando esse single em todas as plataformas digitais agora dia 20
de novembro, mês aí que está chegando aí, 20 de novembro, não basta ser rastro em todas as plataformas. Valeu, valeu Serginho, valeu Sons do Brasil. Abraço e abraço galera, ouvinte aí, beijo no coração.
Olha só, então, com exclusividade, a equipe Sons do Brasil já está trazendo para você, não basta ser rasta, e eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante toda essa uma hora no bate-papo com o Da Gama aqui, e também espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita poesia, muita alegria, muito amor, muito humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Um abraço da Gama, um abraço a todos os ouvintes e até a próxima semana.
A tribo está na Jamaica, Cooter está no Maranhão. A tribo se aquece no Sunsplash e deixa sua marca na meca do sol. Eric Stanley em São Luís, grande performance do reggae raiz. Eles e outros vêm novamente, Coulter segue para Paris. O reggae cruza os continentes, Miami é a esquina da conexão. Estados Unidos, Canadá, Oriente, África, Europa, Brasil, Japão. O reggae voa pelo mundo nas asas do avião. O reggae viaja, subindo ao céu, rolando no chão. O reggae voa pelo mundo nas asas do avião. O reggae viaja, subindo ao céu, rolando no chão. Reggae keep fly, on the wings, on the line, go round and round. Reggae keep fly, touch the sky, holy on the ground. Reggae keep fly, on the wind and light, go on the round. Reggae keep fly, touch the sky, holy on the ground. Solidão na estrada, amor perdido em vagas, rotas, escalas remotas, destinação, yeah. Ainda uma longa jornada que se segue, oh, oh, oh. Há de se cumprir a missão, eh, eh, eh. A tribo roda a Jamaica e cruza a linha em toda sua extensão. Muitas pedras na bagagem, segue viagem pro Maranhão. Entra nas entranhas do Nordeste e rasga a caatinga seca do sertão, levando mensagem pelo agreste, lembra as passadas de Lampião. O reggae é apenas entretenimento, mas pode libertar mentes e almas. Dança e música com sentimento, rolando sem ódio, rolando sem trauma. Não basta ser rasta, é preciso ser puro no seu coração. Não basta ser rasta, não. Pra obter graça é preciso perdão. Não basta ser rasta, é preciso estar certo da convicção. Não basta ser rasta, não. É preciso ser justo em sua razão. O reggae voa pelo mundo nas asas do avião. O reggae viaja, subindo ao céu, rolando no chão. O reggae voa pelo mundo nas asas do avião. O reggae viaja, subindo ao céu, rolando no chão. Oh yeah, the reggae music. Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Maranhão.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.